Boa noite, pessoal. Bem-vindos a essa live de quarta-feira, hoje com a participação especialíssima do meu amigo Luiz Henrique. Para variar, falamos nas quartas-feiras de maturidade, hoje maturidade e egoísmo. Deixa eu anotar aqui enquanto o senhor Kiki vai entrando para a gente poder chamá-lo aqui. Epa, entra, volta aqui. Pronto, comentário fixado. Me avisem aí se estiverem me ouvindo bem, se estiverem me vendo bem. Olá, Fabrício, boa noite, pessoal. Faltando só o Kiki chegar aqui. Enquanto o Kiki não chega, eu vou contar para vocês um pouco, para aqueles que estão chegando pela primeira vez, que não vêm, de fato, tem aí algumas semanas que eu não consigo fazer aí direitinho o caminho que eu vinha fazendo. Obrigado, Harley. Harley. É, o caminho que eu vinha fazendo com vocês nessas lives de quartas-feiras, que como eu já havia previsto, já havia dito para vocês, salve, Kiki, deixa eu ir chamando você. Transmitir ao vivo. Deixa eu ver se ele entra, e é bom que eu já dou a. Enquanto ele não vai entrando. Aí, grande Kiki, boa noite.
Boa
Tudo bom,
noite,
meu cara?
Pacheco. Como está?
Tudo jóia, graças a Deus. Kiki, eu
Que
estava aqui
bom.
explicando para as pessoas que estão chegando pela primeira vez nessas lives de quarta-feira a proposta das lives e dizendo que hoje eu estava contando com a sua digníssima e amicíssima presença. As lives das quartas-feiras tá dizendo para as pessoas que são lives nas quais eu trabalho temas de desenvolvimento humano e já vai aí acho que para a 12ª semana na qual eu venho tratando do tema da maturidade, usando como referência o texto do Rafael Llanos Cifuentes, um amigo caríssimo no fim das contas, apesar de eu não tê-lo conhecido, o tenho como amigo caríssimo. E dizia para as pessoas que hoje a gente ia trabalhar esse tema da maturidade na perspectiva justamente do egoísmo. Eu, só para você, acho que ainda não sei, né, quantas vezes você teve a oportunidade de acompanhar, mas eu sempre faço dessas lives bem sintéticas e rápidas, mas é para apresentar algumas referências do ponto de vista, eu brinco que são de diagnóstico, para que a pessoa possa diagnosticar em si mesma elementos de maturidade e a partir dessa identificação empreender algum caminho que também eu procuro sempre oferecer algumas ajudas, algumas dicas de como organizar a vida na perspectiva da maturidade. Então eu sempre faço assim uma premissa apresentando o problema que está em jogo na questão que está sendo enfrentada e depois alguns pontos de trabalho seguindo, na verdade, a própria dinâmica de argumentação do Cifuentes. Então, não é nada de novo aí. E aí, já para provocar e colocar você para falar, nego, porque eu queria colocar você para falar, que eu estou com saudade de ser demais a conta.
Saudade está grande, meu cara.
Eu queria, na verdade, trazer à tona a premissa, né? Que, no fim, né, a ideia dessas premissas, sempre que eu as trago, é oferecer um critério para que a pessoa possa olhar para si mesma e ver, olha, aqui eu escorreguei, aqui eu estou caminhando nesse sentido, né? E enfim, me vejo justamente mergulhada nessa imaturidade. E nessa premissa hoje, o que se diz é assim, né? Eu vinha trabalhando já um tempo com as pessoas sobre a questão, né, da falta de objetividade do imaturo, né? O maturo, ele é, né, ele em geral, a forma com a qual ele avalia a realidade é sempre de uma perspectiva muito subjetivista, né? Mas é sempre a partir do impacto afetivo que as coisas causam nele, né? E essa falta de objetividade, essa carência de objetividade aliada, né, na verdade, como causa e consequência desse subjetivismo na forma de avaliação, vem, né, caminha lado a lado com o narcisismo, né? Caminha lado a lado com um jeito de olhar para a realidade, no fim das contas, que tem como referência apenas o si mesmo, né? É só o que me agrada, é só o que me interessa, eu só faço aquilo que eu gosto, eu só faço aquilo que eu quero, quando eu quero, da forma como eu quero, né? O que, né, não deixa de caracterizar também algo disso que a gente pode tranquilamente chamar aí genericamente de egoísmo. Eu acho que aí a gente já consegue, a partir disso, propor uma, né, uma bela premissa, uma bela motivação, para que as pessoas comecem a avaliar em si mesmas esse traço, né, característico de deslumbramento consigo mesmo, né? Quer dizer, o imaturo está sempre muito deslumbrado consigo mesmo, está sempre muito, né? O Rafael Liano Cifuentes usa a imagem de um político que na década de 70, 80, não me engano, né, que era conhecido como a boneca deslumbrada, né? No fim das contas, somos um pouco como isso aí, né? Bonecas deslumbradas, né? Quando somos imaturos, somos como isso. Então, lanço a bola na tua mão,
Bom.
me diz aí o que que você fala disso. Agora quero te escutar também.
Bora, puxa, que alegria, sempre muito bom estar aqui contigo. A saudade está grande, precisamos dar um jeito de nos encontrarmos. Tínhamos aí o Enrota em vista, enfim,
Pois
tivemos que
é.
prorrogar várias atividades que iríamos nos encontrar aqui na UFSCar em São Carlos. Então é bom poder matar saudades, mesmo que de forma remota, mas estar aqui contigo. O Rafael Liano Cifuentes, ele é fenomenal, né? Assim,
Sim.
é o modo como ele escreve, a leitura que ele faz da pessoa humana é algo encantador. É algo encantador. É até interessante o título da live de hoje, né, que você tira lá do capítulo em que ele fala do egoísmo narcisista, porque parece até um pleonasmo, parece uma redundância. E é claro que o egoísta, ele é narcisista,
Exato.
né? Mas ele faz questão de frisar, até com um
Sim.
certo elemento de humor, até para dar nisso tudo um punch, uma capacidade de autopercepção, dizendo nos pormenores o porquê o egoísta é um profundo narcisista. Essa contemplação assídua, doentia, idiota que ele faz acerca dele mesmo. E a ideia é exatamente essa, né? Falta-lhe a objetividade, falta-lhe a concretude dos fatos. Ele está muito preocupado com aquilo que ele sente, ele está muito preocupado com aquilo que ele é. A atenção dele é uma atenção subjetivista. As ações dele sempre partem do eu, porque eu quero, porque assim eu penso, logo eu que sou tão eu. O eu, né, no imaturo, é um negócio agigantado demais. Quando nós estamos nesse caminho de maturidade, nós percebemos que, de alguma forma, a medida do mundo somos nós mesmos. Somos nós mesmos, né? Ele até fala que o egoísta, narcisista, tem uma dificuldade profunda de visão. Ele é míope, ele tem miopia e hipertrofia, né? Ele está sempre
Hipermetropia.
hipermetropia, perfeito. Ele está sempre com o foco desajustado. As coisas estão sempre turvas, agigantadas, pormenorizadas, assim, mas ele nunca tem a real noção do que as coisas são. Por
Perfeito.
quê? Porque, antes de tudo, ele contempla a si mesmo. Ao dizer isso, eu lembro muito de Viktor Frankl, que também usa essa ideia dos olhos para falar daquela dinâmica que frustra a autotranscendência. Quando ele fala que a pessoa, quando está frustrando a sua capacidade de amar, de se colocar no lugar do outro, de esquecer-se a si mesmo, ela está como que com uma catarata. Ele usa um outro problema, que não é nem a miopia, é a catarata. Porque, assim, na catarata, os olhos que foram feitos para ver o mundo lá fora, os olhos não foram feitos para contemplar a si mesmos. Os olhos foram feitos para ver o mundo, as realidades de fora, as realidades exteriores. Mas na catarata, o que, né, prejudica a correta e a justa visão é que a pessoa, de alguma forma, vê a si mesma. O olho, naquele momento, está vendo muito dele
Sim. Enxerga
mesmo.
si mesmo.
Aquela membrana, aquela película, né, aquela pele que fica
Sim.
próximo aos seus olhos, faz com que tudo fique turvo e fique confuso, porque o olho que foi pensado, que foi desenhado para enxergar o mundo lá fora, tá vendo a si mesmo, né? E ele descreve isso, olha, realmente, quando nós estamos vendo muito nós mesmos, quando, de alguma forma, ao nos lançarmos para o mundo objetivo, a concretude do mundo, nós ainda olhamos muito para nós. Esse nós, este eu avolumado, agigantado, prejudica sobremaneira a nossa visão, né? E aí, Cifuentes tem até uma colocação que, inclusive, eu uso muito no Enrota, né? Ele fala, olha, o imaturo, o egoísta, narcisista e, portanto, imaturo, ele é tão ridículo, que quando ele pensa nos outros, ele pensa sob a seguinte perspectiva, né? De repente, você chega para o imaturo, né, para o egoísta, narcisista, e fala, porra, mas, cara, você só está pensando em você. Existem os outros, existe um mundo lá fora, existem pessoas para serem amadas, pessoas que você pode servir. E aí é como se o imaturo dissesse assim: os outros? Quem são os outros? Os outros são aqueles que eu me utilizo, os outros são aqueles que me servem. Os outros, no máximo, são pessoas sob as quais eu piso para me levantar e para me erguer, para me tornar maior e mais forte. A única utilidade do outro para o narcisista, para o egoísta e, portanto, para o imaturo,
Perfeito.
assim, é pisar sobre o outro, é usar, uma atitude utilitarista. Quando entra o outro na jogada, é porque ele serve para o meu bel prazer, porque ele satisfaz os meus interesses pessoais e mesquinhos, porque ele satisfaz os meus desejos libidinais, porque ele satisfaz a minha sede por poder. Só isso. O outro só entra na jogada quando ele é um joguete, quando ele torna-se um uso. Nunca como um fim em si mesmo, né?
Perfeito.
Nunca como uma dignidade intrínseca, né?
Perfeito.
Então, assim, é exatamente isso. É o que você começou dizendo, né? Falta-lhe a objetividade e sobra-lhe, é evidente, o subjetivismo,
Objetivismo,
né? Uma
exatamente.
leitura muito, muito, muito exacerbada sobre si mesmo.
E é engraçado, porque aí, inclusive falando isso aí, dá para a gente até começar a pensar em alguns, né, dos elementos de saída disso, né? Como é que a gente vence essa perspectiva? E é interessante, porque essa ideia, né, de que o outro, quando está no horizonte de atenção do egoísta, do narcisista, é sempre em vista, né, de uma perspectiva do para mim, né? Não é o outro, é o para mim. Então, uma saída, certamente, né, um primeiro exercício, né, uma primeira prática sobre a qual a gente pode se debruçar e se ocupar dela em termos de trabalho pessoal, é exatamente, né, o colocar o outro no foco, né? Quer dizer, colocar o outro no foco mesmo, né, e tornar o alvo das nossas ações, o alvo do nosso pensamento, o alvo das nossas atenções, o alvo do nosso amor, o outro, né? Quer dizer, pensar no outro é a primeira grande saída, né? Normalmente, né, pro narcisista, a expressão para mim vem sempre acompanhada do que ele diz, né? Não, para mim, né? Para mim a coisa é assim, para mim não sei mais o quê, né? Desculpa, eu tô um pouco me lixando do que é para você, me interessa. Quer dizer, o que interessa quando eu estou na relação com você, o que me interessa é exatamente que você olhe para mim, né? Que você pense em mim, né? E na relação, né, a saída, certamente, né, coloquemo-nos aqui justamente na perspectiva de quem precisa entrar na relação com o outro, tendo o outro, né, como fim em si mesmo, tendo o outro como objeto de atenção e, sobretudo, objeto de atenção por força da dignidade que o outro carrega em si, né? Esse aqui é um trabalho certamente muito importante, e esse pensar em si mesmo, quer dizer, tem muito que ver com aquilo a que acho que a gente chegou até uma vez a conversar sobre isso, né? Quando a gente falou de grandeza de coração, né? Quer dizer, esse
Perfeito.
pensar no outro, né, essa magnanimidade, tem tudo que ver com a generosidade, né? É ter uma atenção generosa, ao invés dessa atenção mesquinha, né? Essa atenção pequena, que tem sempre como foco, como horizonte final, o si mesmo, né? Então, acho que aqui tem, né? Não sei o que você pensa, mas acho que esse aqui, o Cifuentes, ele começa exatamente a trajetória aí de solução, né, do vencer essa posição narcisista, dizendo isso, né? Quer dizer, começa vivendo para os outros, né? Começa vivendo para os outros. Aqui a gente já deslancha já caminha uns 200 passos aí no rumo da saída
Sim.
desse narcisismo egoísta, né?
Exatamente. Se todos nós tivéssemos muito claro, isso é muito custoso, é evidente, mas se todos nós tivéssemos muito claro o seguinte imperativo: eu não me pertenço. Eu não me pertenço. Assim, eu sou para o outro. É para isso que eu vim ao mundo. É para isso que eu vim ao mundo. Para ser para o outro, para ser para alguém. Assim, eu não me pertenço. A minha vida, ou ela torna-se uma oblação, ou ela se configura enquanto um dom, uma entrega generosa, genuína, Ou então, assim, olha, o que eu estou pesando sobre a Terra? Eu tô frustrando a minha própria dinâmica. Eu não fui feito para isso. Eu não fui feito para isso. Sei lá, eu posso até usar o ferro de passar, né? Assim, como peso de folha. Mas você entende? Assim, a finalidade fica frustrada. Eu não tiro o melhor dele quando eu faço dele peso de folha. Abri agora aqui, tá ventando. Até pouco tempo atrás tinha um ferro aqui, né? Até estava passando a sopa da semana. Olha, eu até posso usá-lo para colocar em cima das minhas anotações. Mas assim, eu não estou tirando o melhor dele. Não foi para isso que ele foi desenhado. Não foi para isso que ele foi projetado. Se eu botá-lo na tomada, deixá-lo na temperatura ideal, né, e começar a passá-lo sobre as peças, aí sim, aí eu tiro a excelência dele. Aí ele desamassa. Aí ele dá o caimento. Aí ele dá a vestimenta correta. Agora, somos nós, quando a gente faz qualquer outra coisa que não ser para alguém, ser para fora, viver autotranscendente, a gente, assim, é uma engenharia sofisticada, cheia de capacidades e potencialidades, que está servindo de peso morto, está servindo
Exato.
de peso de folha.
E aí tem uma coisa que o Viktor Frankl retoma daquele rabino Hillel, eu acho, daquelas três perguntas, que são perguntas que, puxa, né, ali, né, a gente poderia passar uma noite inteira falando do impacto que essas três perguntas podem trazer nesse caminho de maturidade, né, que ele fala: se eu não fizer, quem vai fazer? Se
Perfeito.
eu não fizer agora, quando é que eu vou fazer? E aí a terceira e a mais dramática de todas é dizer: se eu fizer por mim,
Quem
quem
sou
eu
eu?
serei, né? Quem eu sou,
Sim.
né? E a gente pode até acrescentar aqui uma interjeiçãozinha, né? Que raios eu serei se tudo que eu fizer por mim? Que merda de vida que eu vou ter se no final das contas toda a minha vida se resume a realizar coisas para mim, né? Então, sem dúvida nenhuma, no caminho de maturidade, a gente precisa fazer isso aqui. E aí, eu acho até que tem uma coisa que se encadeia, é quase que como uma lógica dentro desse processo aqui. Quer dizer, se é verdade que a minha vida deve ser empregada na atenção ao outro, é verdade também que, no fim, a gente está na vida para responder às
Perfeito.
necessidades que os outros nos trazem. Responder àquilo que a vida nos provoca o tempo inteiro. Quer dizer, que é o segundo ponto que o Cifuentes aponta, que é justamente sobre o trabalho, sobre a própria responsabilidade. Quer dizer, se eu não entendo que a vida, na medida em que eu cresço, me impõe responsabilidade, e responsabilidade vem disso, de responso, né? Quer dizer, a capacidade de responder, né? De responder entendendo que cada evento da vida que a vida me impõe é um chamado para que eu responda, e também entender que os meus atos, os meus gestos na relação com o outro, na relação de resposta às necessidades do outro, são de minha responsabilidade. O imaturo, ele geralmente, né, ele joga nas costas do outro, né? Então, coronavírus e todo o drama que está em jogo aí é responsabilidade do Estado. Bolsonaro tem que dar um jeito da gente conseguir colocar os velhinhos em casa. O prefeito tem que fazer não sei o quê, o governador tem que fazer não sei o quê. Você, que raios, que você está fazendo na tua vida de vereador que você ainda não resolveu meu problema do coronavírus? A gente
Sempre
joga
isso.
sempre a responsabilidade na costa dos outros e, normalmente, o imaturo, ele, diante do próprio erro, do gesto que é o gesto para mim, o gesto que normalmente é o gesto imaturo e egoísta, ele nunca se responsabiliza. Ele
Não.
nunca se responsabiliza. Ele sempre dá desculpa, né? Ele sempre se move de um jeitinho em que ele vai dando desculpas para as coisas. Nunca estou atento ao outro e, né, nunca me responsabilizo pelos meus próprios gestos. Hoje, eu não sou responsável, em absoluto sou responsável, né? Outro problema grave, mas uma saída interessante, é começar a conceber a vida como um lugar de responsabilidade, Cátio.
Exatamente, exatamente. E tem uma colocação muito interessante de Cifuentes, né? Que ele fala que o imaturo, ele não fica interrogando. Ele simplesmente responde, ele deixa se interrogar. Ele não fica
Exato.
perguntando o que farão por mim, né? E você, presidente da República, e você, governador do estado, e você, prefeito municipal, né? E você, empresário, e você, pai, mãe, e você, patrão, e você, esposa, e você. Assim, ele não fica interrogando as pessoas, ele se deixa interrogar. Né?
Exato.
Entende que a dinâmica é a dinâmica da resposta.
Exato.
Ele escuta
Que legal,
atentamente
perfeito.
pelo que a vida faz. Né? Ele tem um ouvido assim muito refinado. Olha, peraí. O mundo me chama. Não sou eu que chamo o mundo para que ele me
Exato.
sirva. Não sou eu que fico chamando as pessoas, lembrando elas dos direitos que eu tenho. Olha, porque você sabe que eu tenho direito a uma boa live, hein? Você me convidou aqui para essa noite, então eu tenho o direito da sua atenção plena. Você que não tire os olhos aqui de mim, as pessoas que estão na sala, que me deem o direito de um bom espaço, de uma boa fala. Eu tenho o direito da atenção de todos os senhores e senhoras, né, 65 pessoas que aqui estão. Ele não fica assim lembrando os outros dos direitos que eles têm, que ele tem. Ele se lembra a todo momento dos deveres que ele deve ter nesse mundo. Porque os deveres é responder ao chamado, tá? Eu tenho o direito a ter um espaço aqui na sua live, mas eu tenho o dever também de não ficar falando borracha, entendeu? Eu tenho o dever de estar minimamente preparado, tenho o dever de dar a minha atenção a isso tudo, porque eu tô aqui no teu canal, no teu Instagram, no teu momento, na tua quarta-feira. Então, assim, muito mais do que direito, e dane-se os direitos que eu tenho aqui o dever de estar inteiro. O dever de, sabe, de não bagunçar, de não tumultuar, de não fugir do foco. E o imaturo, ele é muito rápido para lembrar dos direitos e muito lento para se cobrar dos seus deveres. Ele briga pelo seu direito, né, por nenhum real a mais. Tá, porra, mas qual é o seu dever, cara? Sabe, cumpre o teu dever, para de esperar que uma instância superior, um ente abstrato, um Estado, faça algo por você. Se fizer, ótimo, tá feito, receba de bom grado. Mas você não merece nada. Assim, o que lhe cabe é simplesmente fazer nesse mundo, né?
Exato.
Que é a dinâmica, né, do imaturo, de ficar assim, a todo momento, querendo interrogar os outros, botar o
Sim.
dedo e, né? O maduro, ele aponta o dedo para si
Assim
mesmo, né?
mesmo, exato,
Isso
exato.
aqui tá assim é porque eu não fiz ainda o que eu deveria. É
Exato.
porque eu não fiz a diferença na vida de ninguém, né? Que é um ponto interessantíssimo dessa reflexão do Cifuentes, né?
Sim. E aí tem até uma coisa que ele fala lá que eu gosto muito, né? Que ele diz, olha, o homem é aquilo que ele ama, é aquilo com que ele se compromete. Então, se você pensa que uma pessoa, né, chamada à responsabilidade, chamada, portanto, ao cumprimento do próprio dever, no fim das contas, na medida em que ela responde a isto, ela está justamente anunciando, gritando para o mundo aquilo que ela ama, aquilo com que ela se compromete, você está diante, portanto, de um homem, né? Você está diante de alguém que você conhece, que você consegue entender qual o caráter dessa pessoa. O imaturo, né, ele exatamente porque ele está o tempo inteiro na superfície, ele está o tempo inteiro guiado pelo sentimento. Qual é a impressão que você tem? Qual que é? Você se relaciona com uma pessoa guiada pelo sentimento o tempo inteiro? Você não consegue confiar numa pessoa dessa. Você não consegue colocar na mão dela uma necessidade. Né? Você não consegue colocar diante dela, né, uma urgência. Que para você se faz, né, premente, né, que se faz gritante. Porque no fim das contas você não, você sabe que aquela pessoa é de um caráter fragilíssimo, é alguém que não se compromete, é alguém que não vai levar a termo, é alguém que em algum momento vai dizer, ah, tô de saco cheio, vai. É alguém que em algum momento vai parar e falar assim, ah, tem que ser agora, tô tão cansado, né? Estou aqui assistindo a minha live com o Kiki e com o Pacheco, por que que eu vou ter que fazer isso agora? Né? Ou seja, você vai saber a espessura, o peso, a força de um homem, né, de uma pessoa, a partir do momento em que você vir com o que ela se compromete. Quem se compromete só consigo mesmo, certamente tem a fragilidade de um palito de dente, né? Não mantém, não consegue manter de pé absolutamente nada. É de uma gravidade fora do comum, né? É muito importante isso para a gente. Então, o um caminho de saída desse egoísmo para além né, do voltar-se para o outro, do perdão, né, do dar uma atenção ao outro, para além da necessidade de a gente ser responsável e cumprir o dever, né, traz à tona, né, a necessidade da gente olhar para a gente mesmo na perspectiva de alguém que precisa construir um caráter sólido, né? Quer dizer, não, a maturidade não vai acontecer assim, né? Não vai acontecer. Bom, cheguei nos 35 anos, agora sou maduro. Oh, rapaz! Se fosse assim, tava tão bom, né, Kiki? Se fosse
É um
assim,
menino,
tá...
não crescido só, né? É um menino não crescido.
Exatamente. Não é assim, não é um processo de hominização, como diz o Gabriel Marcelo, né? A maturidade não é um processo de hominização, né? É um processo de humanização, né? De tornar-se pessoa. E isso requer empenho, isso requer esforço, construção do caráter, construção da personalidade, que é um trabalho que cada um de nós deve fazer. Quer dizer, pensar no outro não é natural, né? Não é assim, né? No sentido de, apesar de ser estrutural,
Exato.
dinamicamente falando, é exigente, Cáspita. Né? Dinamicamente falando, pede da gente o empenho, pede da gente o compromisso. É aqui onde a gente vê que o camarada ama mais do que a si mesmo, ama o outro. Né?
Perfeito, perfeito. E esse ponto do que ele ama e dos deveres que cumpre é essencial. Assim, quando é colocado isso na obra de Cifuentes e na obra de tantos outros
Sim.
filósofos, né, psicólogos, antropólogos, assim, é algo que nos dá um toque de realidade assim, muito interessante. Porque enquanto a gente fica ainda falando sobre questões de, olha, porque o egoísta, ele vive num mundo subjetivista, ele vê a si mesmo, ele frustra a sua capacidade de autotranscendência, ainda pode ser um papo para alguns, um pouco etéreo, né, um pouco difícil de ser interpretado. Agora, quando é colocado isso, olha, quer fazer o seguinte, quer começar a se instalar na realidade, quer começar de fato a amadurecer, parar de ser uma pessoa leviana, fugaz, dispersa, difusa. Faz o seguinte, cumpre os teus deveres. Você tem deveres, não tem? Pois bem, os cumpra. Comece por aí, que seria basicamente o que Viktor Frankl fala dos valores criativos, né? Aquilo que eu faço nesse mundo, o meu legado, a minha edital que eu boto nesse mundo. Realize os teus deveres. Qual que é o teu dever hoje? O que a vida lhe chama a fazer? O que, se você não fizer, ficará sem ser feito? Porque compete tão somente a você, né? Assim, sei lá, qual que é a fralda que você tem que trocar? Entende? Qual que é a comida que você tem que dar? Né? Qual que é o trabalho que você tem que oferecer? Qual que é o e-mail que você tem que responder? Qual que é o pano na casa que você tem que passar? Entende? Assim, deveres, assim, coisas cotidianas, coisas rotineiras, que inclusive já foi um tema de uma live muito gostosa que nós fizemos, né, sobre o rico de Nora, né?
Exato.
Os teus deveres, e Cifuentes tem uma frase que eu acho fantástico, né? Ele fala: olha, cumpra os teus deveres e os teus deveres te realizarão.
Perfeito.
Quer se realizar como pessoa? Chega no fim do dia, bota a cabeça no teu travesseiro, faz o teu exame de consciência e constate: porra, no dia de hoje, eu, assim, continuei sendo um medíocre, um mesquinho, um cafajeste, mas assim, cara, tem algo nesse dia que foi interessante. Os meus deveres eu cumpri. Talvez eu ainda não fui capaz de amar generosamente. Talvez o meu coração ainda não está dilatado para ser um magnânimo. Mas, porra, eu cumpri os meus deveres, tudo que me cabia eu fiz, né? Eu respondi a tudo aquilo que no dia de hoje o mundo me chamou, mesmo que fossem coisas pequenas e pontuais. Isso
Perfeito.
começa a dar senso de realidade à nossa vida, né? Isso
Sim.
começa a dar uma certa densidade na nossa existência.
Exato. E é bacana porque isso aí faz pensar, né, numa coisa porque dito dessa forma aqui, como você está dizendo, alguém poderia objetar assim, né, mas eu sou uma dona de casa. O que eu vou fazer para o mundo? Né? A gente inevitavelmente, né, é impressionante como a gente acaba avaliando, né, a maturidade usando critérios que não são os critérios justos, né? Ou a gente avalia a maturidade pelos anos, né, que a gente tem, ou a gente avalia a maturidade pelo nível de, né, quer dizer, pela altura da responsabilidade, né? Então eu serei tanto mais maduro quanto mais alto eu tiver, né? Zé, então, se eu for presidente da República, então aí finalmente eu serei o Maduro dos Maduros, né? Se eu for um dia Papa, então Cacilda, né? Zé, finalmente, né, cheguei a ser Maduro como ninguém o fora antes, né? Não, né? Zé, a maturidade não tem nada a ver com isso, né? Tem, os Cifuentes, inclusive, citam um dito latino, né? Ani non numerantur, sed ponderantur, né? Os
Perfeito.
anos não são numerados, eles são ponderados. Daí a gente entende uma coisa que é interessante, porque se a gente entende que a maturidade não tem que ver com uma certa, né, qualidade da responsabilidade, né, porque eu estou aqui, né, e você está aqui, então eu sou mais maduro que você. Se a gente entende que a maturidade não tem que ver com a idade que eu tenho, na verdade a maturidade tem que ver com um certo peso com o qual, né, eu meço. A maturidade é medida pelo peso que eu dou para as coisas. Quer dizer, o que é esse peso? Quer dizer que eu tomo tudo pesado? Não. Quer dizer que eu dou uma espessura diferente para as coisas. Eu posso ser uma dona de casa e exatamente porque eu dou uma espessura, eu coloco isso dentro da experiência do destino do mundo, quer dizer que eu consigo, efetivamente mudar o mundo. Eu consigo efetivamente impactar sobre o mundo. Pacheco, mas você está ficando doido, cara. Não, o nome disso é mérito. Mérito, inclusive, que não tem nada a ver com a ideia de mérito, tal como a gente normalmente trabalha com a ideia de mérito. Dizer mérito quer dizer que o meu gesto, quando ele é concebido na esfera de uma solidariedade, né, dizer que pode se tornar em um gesto concreto de solidariedade, efetivamente, como pode se tornar naquele gesto de ir lá e fazer, né, aquilo que eu tenho que cumprir dentro de casa, lavando e passando pano no chão, lavando aquela louça que está lá. Dizer, se eu entendo que aquele gesto não termina ali, que aquele gesto pode construir o mundo, que aquele gesto pode ter um impacto, sobre o mundo, e que e tudo depende de uma consciência com a qual eu realizo o gesto. Caramba, né? Nós estamos aqui num outro patamar, né? Numa outra esfera. É claro que solidariedade não é só isso, né? Falar de, né, de construir o mundo, de impactar o mundo, né? Não é só isso, mas passa por aqui também, né? A dona de casa, ela pode ser solidária lá fazendo o trabalho dela, como ela pode ser solidária também quando ela abre a porta e serve uma pessoa que passa na rua. A solidariedade quer dizer justamente que eu saiba que o meu gesto não termina, seja ele de que tamanho for, ele não termina e não pode terminar em si mesmo. O meu gesto, ele é gesto de alguém que entende que vai deixar uma marca no mundo. É
Perfeito.
gesto de alguém que é supremamente responsável, no fim das contas, né? Porque a responsabilidade é isso, né? A responsabilidade, no fim, é saber, né? Se a gente pudesse pensar eticamente falando, né? A responsabilidade é justamente é que eu saiba que cada gesto meu é um gesto que impacta o mundo.
Perfeito, perfeito.
Cada
Não, mas
palavra minha. E assim por diante.
eu estava até tentando achar aqui, eu não me lembro, em algum momento ele conta uma história, eu acho que ele tira da literatura, né? De uma senhora que fazia um serviço extenuante, um serviço pesado, né?
É uma
Assim,
enfermeira.
era uma enfermeira, né?
Era.
Uma enfermeira. E que fazia assim. Aquilo com muita devoção, com muito zelo. Uma
Meu.
baita de uma enfermeira, que no fim do dia chegava cansada do seu serviço, porque ela havia dado tudo de si. Assim, ela não tinha reserva nenhuma consigo mesma. E uma pessoa a interrogava, falava, poxa, mas todo dia, né, você chega assim, cansada em casa, extenuada, né, e você dá o melhor de si mesmo no seu serviço, por um salário tão baixo, né? Eu acho que você deveria ganhar mais, né? E ela respondeu: não, eu ganho o que ganho. Não, eu sei, mas me parece uma injustiça. Você deveria ganhar mais pelo que você faz, pelo amor que você bota na tua atividade. Você deveria ganhar mais. Não, mas eu faço o que faço, ganho o que ganho. Nem se fosse R$ 1 a mais. Olha, aí ela responde: se eu devesse ganhar R$ 1 a mais e não ganho, Deus sabe. E isso para mim basta.
Grande.
Olha o valor de mérito. Cara, é
Exatamente.
melhor ter R$ 1 no banco de Deus, rendendo juro, né, lá no banco dele, que é generoso, do que ter R$ 1 a mais rendendo aqui, no banco aqui. né, no meu banco, né, no meu bolso. Deus é generoso. Imagina o que ele faz com um real. Aquele que nos fez do pó, aquele que do nada fez tudo. O que que faz com esse mérito de um real? Então, e aí ele continua dizendo, fala, olha, naquele momento eu percebi que eu estava diante de uma mulher religiosa, coisa que eu nunca soube. Eu não
Perfeito.
sabia que o que o animava era um senso de religiosidade, um senso, né, de uma profissão de fé profunda, na qual ela fazia o que fazia por amor aos outros, mas acima de tudo, por amor a Deus.
Exemplo.
Se nós tivéssemos essa clareza, nós não ficaríamos tão preocupados com a magnitude da nossa ação. Ah,
Perfeito.
eu não sou papa, eu sou só um, né, um vigário. Tem um padre aqui na live, só bênção, padre.
Rapaz,
Não
a
aguento
bênção.
aqui. Aqui, né? Mas assim, a questão não está nessa magnitude de ação, está na magnitude da intenção.
Sim.
Como diz Santa Teresa, né?
Sim.
Faça coisas pequenas, né? Madre Teresa de Calcutá,
Matéria de voltar.
faça coisas pequenas, mas com um grande amor. O que você faz pode ser pequeno. O que importa, no fundo, no fundo, é a intensidade e a intencionalidade do seu ato. Qual a magnitude do ato? E qual a intencionalidade do seu ato? Isso vale mais do que o ato em si. Ser faxineira ou ser presidente da República, lavar um prato ou ser um grande empresário, né, de uma multinacional, né? Assim, tanto faz, tanto faz. A grande questão é a seguinte: com qual amor, com qual intenção eu faço o que faço? Caso contrário, assim, a gente vai ficar preso no materialismo, né? É uma
Exato,
questão
exato.
muito, muito, muito horizontal, como você costuma falar, e esquecemos da verticalidade da vida.
Exato. E aí, você falou uma coisa aqui enquanto eu lia o Cifuentes, eu não me lembro se ele fala exatamente nesses termos, mas eu fiquei pensando numa coisa. E até esse caso da enfermeira me chamou muita atenção e me fez pensar nisso. No fim, Kiki, não é possível haver verdadeira solidariedade a não ser dentro de um horizonte religioso. Não é possível. Quer dizer, todo gesto solidário que não tem como horizonte final esta coisa alta, vertical, né? Quer dizer, não tem no horizonte, não carrega consigo como o ponto, de fuga para o qual é guiado e orientado o gesto de solidariedade, inevitavelmente é um gesto que termina em si mesmo. Inevitavelmente é um gesto voluntarista. Quer dizer,
Claro.
é uma fazeção de coisa. Não me diferencia em nada de um camarada que está na Avenida Paulista, tentando convencer o transeunte a comprar algum adesivozinho do Greenpeace para poder salvar as baleias. Eu estou
Exato.
pouco me fudendo para as baleias. As baleias do mundo podem todas acabar. Todas acabar. Quer dizer, eu estou nem aí para baleias e para o caralho a quatro de que bicho for que esteja em extinção, mas eu não posso conceber a hipótese de me relacionar com uma pessoa passando necessidade e não
Perfeito.
empreender um gesto de sacrifício, essa palavra que está em jogo, sacrifício. A solidariedade, ela é sacrificial. Se a solidariedade não é sacrificial, ela é só voluntarismo. Ela só
Perfeito.
serve para coçar, fazer cosquinha na sua pele e te fazer sentir um gostinho gostoso de como eu fui bem. Então não é solidariedade esse gesto. Esse gesto, no fim das contas, ele é autorreferente. Esse gesto, no fim das contas, é uma expectativa de aplauso. Quer dizer, a solidariedade, ela é sacrificial. Ela é sempre sacrificial. Ela tem alguma coisa de sagrado. É um trabalho sagrado. Sacrifício vem de sacro officium. É um trabalho sagrado. Eu faço um trabalho sagrado de atenção ao outro. Eu derramo o sangue pelo bem do outro. Agora, que raios de pessoa é a pessoa que derrama sangue por causa de uma maldita de uma baleia? Ou, pelo amor de Deus, Zé Canudo, né? Tem gente que sai gritando e rasgando as vestes porque no restaurante vende refrigerante com canudo. Ah, pelo amor de Deus, vá à merda com a maldição dos canudos, que morram todos os peixes do mar, não tem problema. Agora, ninguém é capaz de uma atenção sacrificial pelo outro. A gente faz sacrifício de canudo e não faz sacrifício de atenção solidária, verdadeiramente solidária pelo outro. É desconcertantemente absurdo que o movimento, né, quer dizer, que possa existir alguém que se mova desse jeito, né? E isto é supremamente egoísta. Quer dizer, a gente não se dá conta. É uma solidariedade invertida, é uma solidariedade, esta solidariedade que se vomita por aí pelos quatro cantos do mundo hoje em dia como sendo solidariedade, quer dizer, é uma distorção, né? Quer dizer, da verdadeira experiência sacrificial que está em jogo quando a gente está falando de vencer o egoísmo narcisista. Quer dizer, isso é um troço que a gente precisa se exercitar de fato, né? É de gastar-se pelo outro, de derramar o sangue pelo outro, de fato, né?
Exatamente, exatamente. E você falando isso, eu lembro da ideia de tapeimos, né? A assinatura dos bispos iniciam sempre com um T. É um T. É que parece uma cruz. A gente
Sim.
corre o risco de achar que é uma cruz, mas é um T. E é um T de tapeimos, que os lembra da vocação deles, a vocação de ser tapete. E o que é tapete? Tapete é aquilo que eu piso. Assim, só há de fato uma vivência religiosa profunda, se todos nós, claro, isso fica estampado na assinatura dos senhores bispos, mas assim, se todos nós entendemos que nós temos que ser tapete, um lugar onde os outros pisam. Nós não estamos aqui para pisar em ninguém, pisar em ninguém,
Perfeito.
mas tantos quanto quiserem
Que legal.
podem pisar em nós.
Exato.
Pisem, limpem a sola das botas aqui em nós, né? Pisem, usem. Não que você está correto, mas assim, eu estou aqui para isso. Eu estou aqui para ser usado, eu estou aqui para ser gasto, como um sabonete, como uma vela. Ou eu me consumo, ou eu sou tapete, né? Ou eu torno o seu caminhar mais leve, mais macio. Ou então, assim, eu estou vivendo de filantropia poca, ou eu estou vivendo
Exato,
de
cara.
modéstia, né? Ou então, assim, eu estou buscando a recompensa disso tudo. Eu dou, né, com uma mão e quero receber a recompensa com a outra. Só existe solidariedade de fato quando existe sacrifício. Sacrifício é o seguinte: eu perco. O que você está ganhando com isso? Nada. Assim, nada. Se um dia eu vier a ganhar algo, é por graça. Assim, eu não faço isso porque eu ganho, até porque assim, eu não tenho muita garantia de que eu vá ganhar. Eu não tenho garantia, eu não sei. Ah, faz isso porque busca o céu. É evidente que eu busco, mas eu não me dou o céu. O céu é um prêmio, é uma graça, né? Assim, uma graça do amor generoso e abundante de Deus. Eu não merecia. Assim, nem triscar lá. Se ele quer me botar lá para todo sempre, é por graça. Agora, eu faço porque eu estou aqui para isso. E é evidente que é uma atitude dificílima. Isso, essa fala, recruta a nossa fibra moral e nos lembra o que nós precisamos viver. Mas é evidente que, assim, esse é um caminho difícil. Esse é um caminho de renúncia. Esse é um caminho de ascese. Esse é o caminho da cruz. Né? Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. E nós estamos numa semana
Oportuno,
muito propícia
exatamente,
para meditar
oportuníssimo
a
para
nossa
isso.
cruz. Né? Quantas e quantas vezes nós a deixamos? Quantas e quantas vezes nós negamos esses atos sacrificiais que a vida nos demanda? E não é também, isso é importante ficar claro, né? E não é que nós vamos sair buscando sacrifício. Como se nós fôssemos assim agora, né, masoquistas, né? Como se assim, fiquemos tranquilo, ele se apresenta a nós, ele chega à nossa casa, assim, nós não precisamos procurar, né, grandes dificuldades, nós não precisamos procurar lugares nos quais nós podemos nos sacrificar, eles já estão lá, basta olharmos, basta contemplarmos, basta sermos verdadeiros com nós mesmos e
Escutar.
perceber, escutar, que tem pelo menos uma meia dúzia de pessoas às quais nós devíamos estar servindo e não estamos, porque assim somos medíocres, porque somos imaturos, porque somos narcisistas, porque estamos muito preocupados ainda com o que elas estão fazendo com a gente. Dane-se o que elas estão fazendo de nós. Ah, porque elas falam de mim, porque elas me interpretam mal, porque elas me julgam mal, porque quando eu era pequeno, lá no Natal de 86, né, porque quando eu vim ao mundo, porque né, certo dia, numa tarde ensolarada, quando estávamos todos reunidos. Vai cagar, assim, para com isso, para, assim, vai lá e serve, vai lá e se derrama, né? Onde não há amor, assim, regue amor e colherás amor, plante amor e colherás amor, né? Esses atos sacrificiais, eu concordo em gênero, em número e em grau contigo. Se não for, se a solidariedade não tiver essa verticalidade, não tiver, né, esse senso do divino, se não tiver o sacrifício, é mera filantropia. É mero movimento narcísico. Que é o que mais acontece hoje, né?
Sim. E aí acho que uma coisa que eu acrescentaria, não sei nem se eu acrescentaria, se já não estava lá no Cifuentes, e que, no fim, eu acho que pode ser pode ser não, eu acredito que seja um elemento muito importante desse aprendizado, né? Quer dizer, da solidariedade sacrificial, né? Quer dizer, dessa disposição de entrega total ao outro, que é a necessidade da gente ter diante dos olhos pessoas que vivem desta forma. É, a Didaquê, né, um dos primeiros livros do cristianismo, tenho repetido muito recorrentemente essa frase, porque ela tem me acompanhado, né? Eles diziam: buscai sempre o rosto dos santos e tirai, consolo de suas palavras, né?
Uau.
Buscai sempre o rosto dos santos e tirai consolo de suas palavras. Quer dizer, se a gente não tem, né, o rosto de alguém para quem olhar, uma presença assim, uma presença que se sacrifica por mim, se a gente não experimentou na nossa própria carne o encontro com alguém, se a gente não conseguiu trocar o olhar com olhos de quem entende que a minha humanidade interessa de tal forma a ponto de atrair-me para um movimento igual ao dele, é muito mais difícil esse passo. Quer dizer, porque no máximo a gente vai achar que essa é uma coisa para alguém muito especial, né? Santa Teresa de Calcutá é uma coisa especial para né, uma enfermeira como aquela lá né, da história. É só para gente muito especial. Mas não, gente. Quando a gente é objeto de um amor assim, quando a gente é objeto de uma disposição sacrificial como essa, é natural perceber, nascendo dentro da gente, como você dizia, recruta na gente a nossa fibra moral de um tal jeito, dizer que é quase como uma urgência que eu me mova do mesmo jeito e arranque de mim todo esse egoísmo narcisista. Quer dizer, machuca. Quando eu sou olhado desse jeito, machuca sustentar ainda o narcisismo egoísta. Quer dizer, é como se fosse um espinho que me incomoda. E então, se eu não tenho um rosto ao qual eu possa voltar o meu olhar o mais constantemente, o mais cotidianamente possível, e tirar consolo de suas palavras, e tirar consolo, né, desse rosto de um santo, que não é um santo, Santa Teresa de Calcutá, é você, né? É o Kiki, para quem eu tenho a graça de estar olhando agora, é a minha esposa, são os meus filhos, e todo o esforço que eu vejo em cada um dos moleques, com cada uma das, né, dos dramas que eles vivem, e o esforço da minha esposa. Quer dizer, é ali que eu vejo, né, todo o drama de um sacrifício. O sacrifício com a estatura que tem, o sacrifício que uma Clara de 4 anos de idade faz. É claro que, né, ela não faz sacrifício algum, mas tem ali, né, a possibilidade de um caminho de santidade. Tem ali a possibilidade de um caminho de sacrifício. Quer dizer, e um caminho que não vai parar nunca mais. Não vai parar nunca mais. A gente acredita que vai ter um ponto da vida da gente que finalmente, ufa, acabou, amadureci. Ô, nego, se você estiver acreditando nisso, cara, você tá fudido na vida, né? O sacrifício vai te ser solicitado o tempo inteiro, né? O que você estava dizendo agora, né, Kiki? O sacrifício vai te sendo solicitado, né? Você não precisa correr atrás dele. Ele vai aparecer na tua frente. Vai aparecer alguém que vai gritar diante de você: me ajuda. E se não vai gritar, vai lançar olhos sobre você, dizendo, olhos que vão tornar evidentíssimo: eu preciso daquilo que você, só você pode me dar, que é o teu sangue, o teu sacrifício solidário por mim. Então, a gente precisa ter rostos assim, né? A gente precisa ter presenças, a palavra é essa, né?
Exatamente. E é interessante você colocar isso, porque é dessa forma que também Cifuentes vai fechando esse raciocínio, né? Ele começa dizendo que o imaturo, ele vive num mundo subjetivista, né? Ele está atento a ele mesmo, aos movimentos dele, aos quereres dele, né? Existe muito eu, um eu agigantado, né? Um ensimesmamento. E ele vai fechando dizendo o seguinte: olha, aquele que quiser salvar a sua vida vai perdê-la. E isso assim aplica-se a todos, né? Assim, dane-se se alguém aqui não acredita em Cristo. A questão não é essa. A questão não é essa. Eu não sou católico, eu não sou evangélico. Isso está nas Sagradas Escrituras. Olha, isso assim é um princípio universal
Perfeito.
que está lá sistematizado, que está lá condensado. A questão não é o Cristo. É claro que a nossa crença neste rosto, nessa figura perfeita que nos dá, né, encaminhamento, que pode ser contemplado, assim, leva-nos a um outro patamar. Mas a grande questão é o seguinte: quem quiser salvar a si mesmo, salvar a sua pele, quem não quiser se fazer tapete, né, quem quiser, né, fazer esse algo que o valha, colocar-se num pedestal, quem quiser se guardar demais, inevitavelmente vai se perder. Agora, aquele que perder a sua vida por amor a Cristo, esse irá encontrá-la, esse terá vida, né? Ou seja, ou a gente mata o nosso subjetivismo e dane-se o que a gente está querendo e a percepção de mundo que nós temos, né? Ou então nós iremos nos poupar, nos ter em autoestima, nos guardar, né? Iremos querer fazer só aquilo que é bom, só aquilo que de alguma forma não desgasta, fugir dos deveres, fugir de uma vida virtuosa, fugir da realização de valores, fugir do sacrifício e buscar as recompensas, buscar os aplausos, buscar o status, buscar ser visto, ser lembrado, buscar os seus direitos e não realizar os seus deveres. E aí, meu filho, assim, e pelo menos eu não tenho relato de nenhuma pessoa que viveu querendo salvar-se e não se tornou um belo de um paspalho, de um idiota.
Exatamente.
Assim, que não envelheceu, assim, tendo, sabe, assim, se tornado alguém podre. Alguém, né, assim, que juntou nada. Uma pessoa incômoda, uma pessoa indigesta, uma pessoa mesquinha. Eu não tenho relato de ninguém que conseguiu viver o movimento ad intra, de olhar para si mesmo e querer se salvar, e que deixou algum legado, algo que o vale, uma história que vale a pena ser contada,
Perfeito.
né? Então, assim, em contrapartida, nós temos os santos que perderam tudo. E
Exato.
ganharam tudo e nos deram tudo.
Exato. E não são só esses caras que estão lá no altar, nos
Exato.
altares, são estas pessoas aí com quem a gente tem a oportunidade de ter um convívio, né? Mas é bonito porque os primeiros cristãos se chamavam, né, mutuamente de santos, né? Que no fundo é isso, né? Que um seja testemunho para o outro, né? Não quer dizer que a gente é irrepreensível, né, Kiki? Não quer
Exato.
dizer que a vida da gente é uma vitrine, né, ou um showroom. Quer dizer que se há alguma irrepreensibilidade, se há algum ponto definitivo em se tratando de maturidade, é justamente o fato de que a gente está a caminho e não cessa de caminhar. Caiu, levanta. Escorregou, levanta. O santo não é o cara que é irrepreensível, não é o cara que não erra. O santo é o cara que se levanta sempre. Se caiu 200 mil vezes, se levanta 201 mil vezes. E vai fazer isso quantas vezes for necessário. É isso que é o santo. Poder ter na nossa companhia homens e mulheres com esta irrepreensibilidade, e só esta. A irrepreensibilidade de sempre se levantar, custe o que custar. Ter na nossa companhia gente assim, poder ter, né, amizades como estas, é certamente uma chance muito grande de que a gente dê esse passo de saída desse egoísmo narcisista. Precisamos disso aqui. Homens e mulheres que sejam amigos assim, né? Que amem o nosso destino, né? Amem profundamente o nosso destino, para que a gente possa aprender a amar o destino dos outros, né? A gente possa aprender a se relacionar mais do que preocupado em salvar a si mesmo, né? O que no fim das contas é a suprema e eterna perdição, que a gente possa entender que a nossa vida deve ser para sermos co-redentores, salvar a vida dos outros, né? Exato. Grande Kiki.
Grande Pacheco. Cara, que é sempre muito bom estar aqui contigo. E tem aquela colocação, dá para ficar semanas meditando em cada palavra que você diz aí, Pacheco. Obrigado. E ele fala, né? Os outros, pergunta o imaturo, quem são os outros? Os outros são os que me dão a oportunidade de estar no centro das atenções, os outros me servem de degrau para subir, os outros são instrumento útil para o meu brilho pessoal, para edificar o meu pedestal, e nós teríamos que mudar isso. A nossa frase deveria ser, e os outros? Quem são os outros? Os outros são aqueles que eu sirvo. São aqueles que podem usar-me como tapete, tapeimos. Os outros são aqueles que eu boto no centro e lhes dou todas as minhas atenções. Os outros são instrumento útil para o meu crescimento, para a minha edificação. Porque os outros são o rosto do Cristo, a quem eu sirvo. São os santos que eu contemplo. Então, assim, subverter, mudar essa ordem e nos tornarmos aquilo para o qual fomos feitos. Para que a gente não chegue e tenha que dizer em algum momento, o homem que sou brinda tristemente o homem que eu deveria ter sido. É. Mas que nos tornemos de fato aquilo para o qual fomos feitos.
Grande, Kiki, grande. Cara, brigadíssimo. Alegria enorme. Estava com saudade mesmo de você. Muito bom poder trocar essas ideias com você. Espero que todos que estiveram aqui com a gente tenham aproveitado tanto quanto eu me aproveitei aqui da graça do teu sacrifício. Fico muito grato mesmo, cara. Desejo a você e a tua família, todos que estão aí, que certamente só vou voltar a ver agora na semana que vem. Desejo a todos vocês uma santa Páscoa. Nos próximos dias aí, começando o Tríduo Pascual amanhã, seja um tempo de preparação para todo mundo. Católicos, não católicos, cristãos ou não cristãos, este é um tempo certamente que nos coloca diante de um chamado ao serviço, de um chamado ao sacrifício. Né? Então, é uma chance para todo mundo, não é uma chance para mim e para você, é uma chance para todo mundo. Obrigado, viu, Kiki? Obrigado de coração, meu irmão.
Eu que agradeço. Obrigado pelo teu sacrifício. Obrigado por tudo que você tem feito. Uma feliz e santa Páscoa. Que possamos viver a nossa passagem e com o Cristo ressuscitarmos por uma vida verdadeiramente nova. É bom poder contemplar o teu rosto e meditar as tuas palavras. Uma boa noite a todos que ficaram conosco até agora, né? Tarde da noite. Deixar um abraço ao professor Vitor, eu vi ele por aí, pedir novamente a bênção para o padre. Lembre de nós, padre, nas tuas orações. Não poderemos participar do santo sacrifício da missa, mas nos coloque aí no teu altar.
Exatamente.
Chico, meu caro, forte abraço.
Você também, meu caro. Com Deus.
Amém. Fique com Deus.
Valeu.